Começa agora o Estheticast, o podcast do Dr. Hugo Torovelski, trazendo para você as dicas, notícias e informações do mundo da estética.
Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Hugo Torovelski, do meu podcast chamado Estheticast. Hoje temos a entrevista exclusiva com o vice-presidente da ANESCO, que é a associação que reúne as esteticistas no Brasil. E isto é muito importante porque eles têm umas novidades para contar que até eu não sabia. E ele vai me contar tudo isso, é o professor Rolando Sanches, que ele é professor no Brasil e também dá curso no exterior. A ANESCO vai participar do congresso, do 15º congresso da Beauty Fair em setembro. E tem muitas novidades. Orlando Sanches, muito prazer em ter aqui você no Estheticast.
O prazer é meu. Obrigado.
Você é uma pessoa que... Meu avô falava, vale a pena perder com um sábio que ganhando um ignorante.
Então, para mim, muito bom.
É um prazer muito grande estar com você. Você tudo tem meu. Um nível muito bom. Isso eleva a hierarquia da profissão da estética. Sim. Então, conta um pouquinho da ANESCO.
A ANESCO é a única associação que a gente tem no Brasil que representa o profissional esteticista em nível nacional. A gente está presente em mais de 23 estados, com representantes estaduais. A diretoria está espalhada pelo Brasil, na verdade, estou na vice-presidência. E aí cada um dos diretores está num lugar diferente, justamente para justificar a questão da associação nacional realmente. A ANESCO tem uma voz muito importante em Brasília. Ela surgiu justamente do mutirão da regulamentação, que foi um movimento independente. Não sei, as pessoas às vezes não sabem muito bem como que surgiu a ANESCO, né?
Mas, eu fui partícipe dessa história.
Exatamente.
A nível nacional, e você estava aqui em São Paulo.
Exato, exatamente. E aí, assim, a ANESCO surgiu justamente a partir do mutirão da regulamentação, que foi quem conseguiu, enfim, né?
Pressionar para obter a regulamentação.
Que seja profissão, né? E eu já adianto aquilo que eu acabei de falar. O Brasil é o primeiro país no mundo que esteticista é profissão.
Tá vendo? Isto aqui é importantíssimo. Há uma diferença, e ele me explicava, entre ocupação, que nos outros países sul-americanos têm no mundo, e profissão, certo?
Exatamente. Porque uma vez que você é profissão, você passa a ter alguns direitos e deveres, logicamente, perante o governo, perante a população e tudo mais. Na ocupação, você não tem que prestar tantas contas, vamos dizer assim. Você pode se ocupar de uma profissão sem ter que ter feito um curso específico, né? Ou pode ter feito um curso livre e se ocupar de uma profissão. A partir do momento que você é profissão, você é obrigado a fazer um curso oficial, você tem que ter um curso reconhecido pelo MEC, você é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, você passa a ser reconhecido pela Receita Federal, inclusive. Aliás, muito interessante, para quem fez imposto de renda já no ano passado, entrou código para esteticista especificamente.
Aliás,
falando... Que até então não tinha.
Aliás, há pouco tempo teve aquela briga que queria tirar a esteticista do MEI. Pelo amor de Deus, você viu, né? Aquilo,
sim,
eu botei no Beleza tudo isso aí, achei uma barbaridade. Pegaram a esteticista, pelo amor de Deus. Ainda bem que suspenderam isso.
Não, já não deu certo. Não foi pra frente, não foi pra frente. E aí justamente o nosso trabalho é educacional, ou seja, mostrar para o profissional que ele tem uma associação de classe, que é a associação que vai levá-lo ao conselho de classe, né? E aí já antecipando a pergunta que as pessoas falam, ah, mas a gente vai ter conselho? Vai ter conselho, porque consta na lei 13.643 de 2018, que criou a profissão de esteticista, está na lei a criação do conselho. Então não dá para não ter. É uma lei federal que diz que a gente vai ter o nosso conselho de classe.
Eu tenho certeza que você vai conseguir.
Vamos conseguir.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A pessoa recebe aqui uma carteirinha?
Sim, hoje a gente já tem uma carteirinha digital, inclusive.
É?
A gente já economiza papel, ela já tem uma carteirinha digital que ela pode usar no celular dela. A gente tem parceria com uma empresa de software também, que disponibiliza um software para agendamento, então o profissional pode ter sua agenda online, sua carteirinha online.
Uma coisa que sempre me preocupa.
Recebe um certificado também para colocar.
Uma coisa que eu queria saber da ANESCO, já é uma pergunta pessoal. Vamos supor que uma esteticista tem problemas, uma associada tem problemas com a fiscalização, com algum problema, você dá uma assessoria jurídica, sim, isso é importantíssimo, sim. Ter a segurança de que a Anesco dá cobertura, né?
Isso.
A quem ela vai recorrer?
Exato. Todos nós somos voluntários na Anesco, né? A gente trabalha de graça, tá? É, a única pessoa que trabalha com salário na Anesco é o nosso advogado. Então a gente tem um advogado contratado, aí ele tem salário. Tá? É, por quê? Porque a gente precisa de orientação jurídica para tudo, não só para as nossas ações, mas também para orientar e defender o profissional se alguma coisa acontece no mercado. Tá? Então assim, eu até brinco, falei, a nossa folha de pagamento, o único funcionário nosso é o nosso advogado, porque não dá para não ter. A gente tem que ter um advogado especialista justamente para isso.
E então ele dá assessoria?
Sim, sim.
A pessoa, por exemplo, eu tenho um problema ou laboral, ou tenho um problema com a vigilância sanitária, vem me dizer que eu não sou esteticista, que não posso exercer. Aí eu pego o telefone e ligo para a Anesco, Orlando, que eu faço, Orlando?
Quase isso. Sim, a gente tem à disposição, sim. É, inclusive, a gente aconteceu aí do ano passado, este ano, de alguns profissionais que tiveram problemas, né? E até profissionais que não eram sócios da Anesco, aí passaram por problemas e aí viraram associados, e a gente deu orientação jurídica, suporte, e estamos defendendo profissionais também, porque aconteceram situações muito estranhas de pessoas, profissionais de outras categorias, dizendo que a gente não tinha habilitação ou capacidade para dar aula. Enfim, surgiu um monte de coisa. Ah, não pode fazer tal coisa? Pode sim. A coisa mais recente que a gente passou agora foi que uma profissional falou que a gente não era da área de saúde e ela está equivocada, e é uma docente importante. É, a profissão de estética foi regulamentada na área de saúde, né? Não só no eixo de ensino da saúde. Então, somos profissionais de saúde, sim. E andaram falando de tipo, ah, mas a gente não pode dar curso para esteticista porque esteticista não é da área da saúde. Mentira, essa pessoa está ignorando os fatos. É, a lei justamente foi publicada com a gente na área da saúde. Somos profissionais esteticistas que promovem e mantêm a saúde da pele. Né? Então, e isso é uma grande diferença. Por quê? Se a gente tivesse sido regulamentado como eixo de beleza, como área de beleza, a gente não poderia fazer uma série de coisas que a gente faz, que são habilitações profissionais nossas.
Aí, assim como tem direitos, desculpa interromper, tem que também ter deveres e responsabilidades. A gente, sim, não pode fazer nada invasivo. Quando tiver o conselho, vai...
Então, uma das coisas que perguntam, além do quem vai ser enquadrado depois do... Né, tipo, está na lei que os profissionais que conseguirem comprovar sua atuação no mercado 3 anos antes da publicação da lei, ou seja, abril de 2015, ele vai ser enquadrado como técnico de estética. Só que não é tão simples assim, né? A gente vai criar, a partir do conselho, do órgão fiscalizador, a gente vai criar uma base de parâmetros e critérios e uma prova, tá? Para avaliar o que a pessoa tem de documentos, se ela tem habilitação realmente e se ela é capaz, né, através de uma prova também. Né? Então não é qualquer pessoa que venha mostrando um certificado de curso livre que vai ser enquadrado também. Né? Eu, Orlando, agora, penso que a gente pode até incluir como parâmetro a avalização, ou seja, de ter outros profissionais que avalizem, né, o reconhecimento daquele profissional.
No Chile, né, eu tenho um pouco. O sistema funciona assim: todo mundo pode fazer o curso onde quiser, mas quem dá o aval é o Ministério de.
Passam por um critério de seleção e avaliação. Então, assim, eu até acho interessante, por exemplo, a mesma coisa que você pensar, você faz uma faculdade de direito aqui no Brasil, você pode fazer a faculdade que você quiser, só que é a OAB que vai dizer se você pode
exercer
ou não. Né? Então, hoje, no ano passado, o levantamento em agosto é que nós já tínhamos mais de 700 cursos superiores de estética no Brasil. Que foi um número que aumentou galopantemente, assim, um absurdo.
Não, você não sabe, né, maior. Eu faço um periplo por todo o Brasil.
Sim.
Você sabe,
sim,
disso.
Sim, sei, sei.
E o ano passado eu fui no Uruguai, este ano eu vou para Teresina.
Piauí, sim.
tem 10 faculdades fazem isso, 10. Aí eu perguntei, mas escuta, vocês, 10? Disse, aqui não temos praia, então a gente tem que estudar.
Bom.
É bom, mas é incrível. É, não, mas lá é realmente, então, o que você está falando é correto.
Mas 2 anos antes, a gente tinha 200 e poucos cursos. Depois que regulamentou a profissão, esse número já deve estar em mais de 800, provavelmente. Não, são cursos superiores.
Superiores,
são níveis. Fora os técnicos. Né? Então, falando só em termos de tecnólogos e bacharéis. Ou seja, é muita coisa.
Agora, eu quero dizer uma coisa para nossos ouvintes, que os associados da Anesco têm 10% de desconto na inscrição no 15º Congresso Científico Internacional de Estética da Beauty Fair, que vai ser realizado de 5 a 8 de setembro no Expo Center Norte de São Paulo. Então é um benefício que o Congresso fez uma reciprocidade, uma parceria com a Anesco, para ajudar as pessoas a participarem do evento, que traz muitas novidades. Vocês já vão receber através da Anesco o temário científico que está bombando. Então, parabéns a você, parabéns a Anesco, desejo maior sorte, porque essa classe sempre teve problemas de união e vocês já conseguiram uma coisa muito importante, como você falou no início, o país inteiro está participando, aliás, sim, o mutirão foi o país inteiro.
Exato.
Então, desejo sorte, dizendo também que no Congresso vai estar a INFA, a Federação Internacional, International Federation of Aestheticians, que a Anesco tem uma colaboração com ele. Então vai ser, os associados da Anesco vai ter até uma certificação internacional.
Vamos trabalhar para isso.
É isso aí, parabéns a você, parabéns ao trabalho de toda a diretoria, da parte da Beauty Fair, da parte do Beleza Today também. Né? E você vai ter lá, a Anesco vai ter um stand para dar todas as informações profissionais. A gente tem que considerar o que ele falou. Isto agora é uma profissão e tem seus deveres e seus direitos.
Exatamente.
E a sua responsabilidade, porque você trabalha sobre seres humanos, aí a responsabilidade
isso
é muito maior.
Cuidar da saúde da pele de quem está ali com você. Né? E aí, eu sempre falei isso, eu estou ali para manter a pele saudável, não para criar uma lesão na pele ou gerar um problema. Não, né?
Eu a vezes falo diferente, eu falo, escuta, não faça... Não melhore, mas pelo menos não faça mal.
Porque, se não melhorar, não piore.
Não piore, né? Enfim, é isso aí. Então, parabéns para você, para a Anesco.
Pra
e
nós,
o sucesso, e nos vemos em setembro lá.
Sim, Beauty Fair.
Você vai estar lá na Beauty Fair, lá no palco, que você vai fazer parte integrante de uma mesa diretora.
Obrigado.
Prazer, você merece. É um trabalhador, eu tenho o maior respeito por sua seriedade, né?
E é assim que se faz. É uma seriedade que vem de berço, né?
Desde
mamãe.
Seria credibilidade. Aliás, sim, um detalhe que vou contar aqui para vocês é novo. A mãe dele é esteticista e tem 80 anos.
Parabéns. Está quase 80 já.
Parabéns para ela. Obrigado, Orlando.
Obrigado a você. Obrigado.
Você acabou de ouvir o Esteticast. Ouça os próximos podcasts do Dr. Hugo Torovelski nas plataformas Spotify, SoundCloud, Deezer, Castbox e fique sempre atualizado sobre o que acontece no mundo da estética.